Graça e paz, amados. Amém. Glória a Deus. Para você se alegrar, no final do culto, o irmão que passou nesses testes, nesse concurso todo, vai impor a mão na cabeça de todo mundo. Você quer que ela imponha a mão na sua cabeça? Aí alguém pode estar dizendo, eu quero para eu passar no concurso. Agora ele vai impor a mão. Mas tu vai ter que estudar, bonitinho. Né? Mas na hora da prova não está Jesus. E agora, Jesus, Jesus, Jesus. Ou fazendo pim pam pum, né? Aqui faz, não? Bom, ou minha mãe mandou escolher esse daqui. Pronto, mais ou menos isso. Né? Então, é bom que você estude mesmo. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês hoje à noite. Na verdade, esse final de semana, estar junto com os irmãos. Meu Deus, que bênção. Verbo da vida, via sua. Olha que chique. Diga para o seu irmão, é muito chique. Mas você vai dizer, mais, vai ficar mais bonito ainda se eu fazer assim. Ó. É muito chique. Faça assim, faça. É muito chique, irmão. É muito chique. Aleluia. Glória a Deus. Para mim é alegria também muito grande estar lançando oficialmente em Fortaleza esse filho literário. Não leva. Não leva, varoa. Não leva, varoa. Deixa, bota aqui no chão mesmo. É porque eu sou baixinho, tá entendendo? Aí o bicho tava passando a mim, tava difícil do irmão me ver. Pronto, agora ele tá bem interessante. A posição dá pra mim. Dá pra me ver, não? Graças a Deus. Eu agradeço também ao carinho dos irmãos, porque realmente só tava me vendo por parte, né, querido? Glória a Deus. E pra mim é uma alegria poder estar lançando esse filho literário aqui nessa igreja amada. Amém. E eu sei que assim, esse livro vai estar te ajudando muito. Só perguntar a você, quem aqui tem dificuldade de falar em público? Levanta a mão. Quem aqui fica com aquele receio, meu Deus do céu, se alguém der um microfone para você, você já fica, meu Jesus amado, e agora o que é que eu vou fazer? Levanta a mão. Ixi, meu Deus do céu, então acho que eu trouxe pouco livro, viu? Esse livro é para você, viu? Porque como eu estava falando ontem, eu era uma pessoa que eu não conseguia falar em público. Você acredita nisso? Acredita porque sabe que eu sou crente, sou pastor e estou dizendo aqui a você, né? Graças a Deus. E hoje a minha vida é falar em público. Eu, graças a Deus, sou jornalista, radialista, pastor. E isso, amados, Deus me trouxe justamente para mostrar que Ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, né? Às vezes eu tenho pessoas que me conheceram antes e ficam perplexas, dizendo assim, meu amigo, como é que foi isso, hein? Que quem era você e você está justamente vivenciando o que mais você temia, vamos dizer assim. Eu quero dizer para você hoje à noite que onde você foi mais envergonhado, Deus vai te usar muito mais. Diga para o seu irmão, onde você foi mais envergonhado? É onde Deus vai te levantar como uma voz. Aleluia! É onde Deus vai te levantar com poder e graça para dizer a esse mundo que existe uma graça e um poder sobrenatural. E que não é na minha força nem na sua força. Eu sempre guardo isso no meu coração. Eu sempre me lembro, Senhor, muito obrigado, porque quem eu era e o que eu estou vivendo hoje é só o Senhor mesmo. Jovem, lembra-te sempre de onde você saiu. Lembra-te sempre disso que você disse agora há pouco. Porque Deus vai te levar em lugares mais altos ainda. Mas nunca perca o seu coração na presença do Senhor. Porque quem te fez chegar lá é Ele. Amém? A fidelidade ao Senhor vai nos levar a lugares altos. E esta mesma fidelidade que vai nos manter nesses lugares e vai nos levar para lugares mais altos ainda. A Bíblia não diz onde abundou o pecado, superabundou a graça. Às vezes tem pessoas que estão e foram bombardeadas a vida inteira na área familiar. Aí se convertem. Quem foi bombardeado na área familiar aqui? Levanta a mão. Eita, Jesus amado. Se prepare, porque Deus vai lhe usar na área de família. De um modo tão sobrenatural que as pessoas vão dizer, meu Deus do céu, quem era ela? quem era ele. Onde o diabo quis mais te massacrar, meu irmão, te deixar para baixo, é onde Deus vai pegar e vai dizer: eu vou aperfeiçoar, eu vou fazer, eu vou preparar. Só se coloca à disposição do Senhor. Amém? Então eu vou ministrar a palavra, é uma expressão da graça de Deus, de onde verdadeiramente abundou o pecado, a vergonha, superabundou a graça de Deus através do meu encontro com o Senhor Jesus. Amém? E aqui é um livro que eu não trato apenas, é um livro que eu trato, na verdade, sobre homilética e oratória, mas eu não trato apenas das técnicas, tá? Ele é um livro, e algumas pessoas já estão lendo aqui. Quem já está lendo? Quem já adquiriu o livro aqui? Já está lendo? Amém. Você está gostando? Glória a Deus. Pelo menos viu muito, bem alto aqui atrás. Glória a Jesus. E é um livro que eu trato não apenas na questão técnica de oratória, de preparação de mensagem, de roteiro, de sermão, mas eu trato também da vida, porque não adianta você ter uma boa oratória e ter uma vida toda desmantelada e as pessoas olhando dizendo assim: que negócio é esse? Esse cara não tem... não é digno nem de eu abrir, nem de sair de casa e vir ouvir ele, não. Sabe que às vezes acontece isso? Isso é vergonha, amados. Amém? Amém. Isso não pode acontecer. Então, vou ministrar a palavra e agora é uma bênção de Deus. Nele tem participação de piloto de avião profissional. Pastor, piloto de avião, com oratória, com falar em público, com preparar sermão. Você vai ver, adquira que você vai ver que tem tudo a ver com o que eu vou estar trabalhando, ok? Além de participação de fonoaudióloga, trazendo dicas em relação à saúde da voz. Tem alguém aqui que fica sempre rouco quando está falando, quando termina? Tem alguém que passa por isso? Então, aqui vai explicar um pouquinho de como você fazer aquecimento vocal, desaquecimento e uma série de outras coisas nessa área de saúde da voz também. Microfone. Esse livro foi revisado tecnicamente por um engenheiro de som. Esse engenheiro de som é do Rio de Janeiro. E um técnico de som que, eu não sei se você conhece, mas até inclusive está por aqui, né, pastor? Posso falar o nome desse camarada? Não? Já ouviram falar no David Guetta? Já ouviram um cara de DJ, essa coisa toda? O técnico de som que colocou o som para ele agora em Recife, no evento que ele fez lá em Recife, é o mesmo técnico de som que faz a revisão técnica da parte que eu trato sobre microfones. Ok? Então, eu escrevi sobre isso e ele analisou e observou e deu a aprovação, enfim, a gente fez todo um trabalho junto com ele também, ok? Então, é um trabalho de 4 anos e meio, só para você sentir um pouquinho o clima. Não é uma coisa que eu quis fazer, lançar por lançar. Inclusive, eu tive a oportunidade no ano passado de lançar esse livro em 2 grandes conferências, grandes mesmo. Porém, não fiz por quê? Porque eu percebia que ainda tinha alguns detalhes a concluir, né? Então, diga, querido. Eu vou querer, tá? Aleluia. Quererei. Tá, então, dentro desse contexto, esse trabalho é um trabalho de 4 anos e meio, mais ou menos, feito com muita dedicação e muito carinho. E a minha honra e a alegria mesmo de estar hoje à noite aqui lançando esse livro com você, tá certo? Em nome de Jesus. Então, fica feito aqui o comentário desse trabalho para a glória do Senhor. Amém? Eu queria que você pudesse ficar de pé rapidinho, porque eu tenho uma palavra da parte do Senhor para compartilhar ao teu coração. Eu sei que é sempre bom a gente estar aberto, coração aberto mesmo para receber de Deus que Ele quer falar. Você saiu de casa com algum propósito? Qual foi o propósito que você saiu de casa? Cultuar o Senhor, receber da parte dEle, também ministrar ao Senhor, né? E é bênção. Então vamos, o Ministério de Música vai cantar uma canção e na sequência eu quero compartilhar com você a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Canta, Jesus, que eu quero ouvir.
Aleluia. Não há nada que eu queira mais do que somente te amar, Senhor, te agradando em tudo. Quero que tu saibas, sou teu, Senhor. O que mais quero em meu coração? ser mais íntimo a ti, Senhor, te agradando em tudo. Quero que tu saibas, sou teu, Senhor. Sou teu, Senhor.
Sou teu, Senhor, sou teu, Senhor. Tudo que eu sou e o que tenho é teu. Sou teu, Senhor, sou teu, Senhor. O meu coração, minha alma, sim, sou teu, Senhor.
Não há nada que eu queira mais do que somente te amar, Senhor. Te agradando em tudo, quero que tu saibas, sou teu, Senhor. O que mais quero em meu coração? O que mais quero em meu coração? É ser mais íntimo a ti, Senhor, te agradando em tudo. Quero que tu saibas, sou teu, Senhor. Sou teu, Senhor. Declaro que você pertence a Ele, somente a Ele. Sou teu, eu sou teu, Senhor.
Declare isso.
Sou teu, Senhor,
na presença dEle.
Sou teu, Senhor.
Você é dEle.
Tudo que
você é menina dos olhos do Senhor.
E o que tem é
você é povo escolhido, você é nação santa,
Senhor,
sacerdócio real,
sou teu, Senhor,
povo de propriedade exclusiva,
coração,
chamado para o louvor da sua glória. Você é Deus, você é Deus,
sou teu, Senhor, tudo que eu sou e o que tenho é teu, sou teu, Senhor. Sou teu, Senhor, o meu coração, minha alma, sim, sou teu, Senhor.
Senhor Deus e Pai bendito, estamos abertos ao falar do teu Espírito.
Aleluia.
Ao tratar do Senhor com as nossas vidas. Muito obrigado, porque esse é um tempo glorioso que estamos vivendo.
Amém.
E eu sei, Pai, que existe uma palavra da tua parte para os nossos corações nessa noite. Eu quero receber. Eu quero receber tudo, Senhor, que tu tens para a minha vida. E eu sei que os meus irmãos assim também desejam receber tudo que o Senhor tem para as suas vidas. Estamos abertos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar nesse momento. Glória a Deus. Eu não sei se você percebe, mas hoje o nosso país é falado sobre tempos, os homens, né? O mundo está dizendo, falando sobre tempos difíceis. Quem já ouviu aqui nos noticiários? 2015 é um ano de muitos desafios para a nossa nação. Alguém já ouviu isso? Economicamente, politicamente, em todas as áreas, as pessoas têm proclamado isso. Mas, amados, eu acho muito interessante nós pararmos para nós entendermos que a nossa vida existe uma lei maior que opera nela. Quem está comigo aqui? Enquanto o mundo está dizendo uma coisa, nós temos a decisão no nosso coração de ficar com o relatório do mundo ou de ficar com o relatório do que a Bíblia está dizendo para nós. Se você for se encher do relatório do mundo, entenda uma coisa. E muitos estão se enchendo do relatório do mundo e já estão começando, e até mesmo dentro das igrejas. Nesses dias, minha esposa estava aconselhando uma irmã e ela falando sobre o seu empreendimento, sobre o seu negócio. E essa irmã, ela participa de uma igreja. E ela começando a dizer, eu acredito que esse ano de 2015 vai ser bem difícil. Esse ano de 2015 vai ser bem... E aí minha esposa começou a trazer a palavra sobre esse relatório. Trazer a Bíblia sobre esse relatório. E ela começou a dizer, eita, é verdade. Peraí, começou a mudar a sua perspectiva, a sua expectativa. Porque, amados, a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo quê? Você pode dizer isso para quem está do seu lado? A fé vem pelo ouvir. E o que é que você está ouvindo? Se você está dando crédito e está ouvindo a palavra de Deus, a fé que opera para milagres, a fé que opera para maravilhas, a fé que opera para mudança de estações, vai estar operando em você. Amados, a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Você é justo? Pastor, eu não sou justo. Não, pastor, peraí, o que é isso? Não, queridos, antes de Cristo você não era justo. Mas em Cristo nós somos justificados. Leia sua Bíblia, Romanos capítulo 5, verso 1 em diante. Fomos justificados por meio de Cristo, pela fé. Ou seja, nós podemos em Cristo dizer, eu sou justo. E o modo de vida do justo é, meu irmão, fé. O meu andar, o seu andar deve ser pela fé. Não deve ser pelo que os noticiários estão dizendo em relação à sua vida. Querido, o que rege a minha vida e o que deve reger a sua vida é o que Deus está dizendo. Sabe que na virada tem muitas pessoas que recorreram às cartas, muitas pessoas recorreram a horóscopo. E sabe que tem muitos aí no mundo que estão devotando sua vida a uma palavra que ouviram de um guru. Você está comigo? De um, entre aspas aí, de um mestre de seitas ocultas ou orientais ou coisas semelhantes a estas. Mas elas estão devotando e agarradas naquilo que ouviram daquela pessoa. Eu tenho uma proposta para você nessa noite. Agarre a palavra de Deus. Devote a sua vida a essa palavra. Siga. Deixe ela bem estabelecida no teu coração. Para esse ano de 2015 e os outros, mas eu quero falar sobre esse ano. Para esse ano de 2015, agarre ela, não abra mão dela. Seja mais arrojado do que aqueles que estão servindo a outros deuses, entenda o que eu estou dizendo. Que eu não sei se você sabe, irmãos, tem gente que está servindo a outros deuses que em matéria, entenda, de fidelidade ao que eles estão servindo, está dando banho em muitas atitudes e vida de muito crente. Nós vamos um exemplo mesmo, não estou exaltando outros deuses, não, misericórdia. Você está comigo? Nem estou dizendo que é certo esse tipo de atitude, de prática, mas você vê, os integrantes do islamismo, eles são obrigados a fazer 5 orações diárias. Eu não estou dizendo que eles estão orando ao Deus da Bíblia, não, pelo contrário. Nós observamos as práticas, a Bíblia diz, pelos frutos você vai conhecer a árvore. Mas eu lhe pergunto, quantas orações você tem feito, crente, durante o dia? Aleluia, o silêncio toma este lugar. Quantas orações você tem feito? Você está me entendendo? Precisamos ser mais diligentes com aquilo que temos ouvido e recebido. É interessante que no ano, normalmente, todo ano, eu tenho algo no coração em relação ao mês de outubro. Normalmente, anualmente, eu separo o mês de outubro para estar em oração para o ano seguinte. Você está comigo? E eu estudando, até interessante, a Bíblia fala, não sei se você já ouviu falar sobre chuvas, as primeiras chuvas e as últimas chuvas. Alguém já ouviu falar sobre isso? Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio. Eita, meu pai, Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo de número 11. Estudando sobre as primeiras chuvas. As primeiras chuvas, elas servem para regar a terra, preparar dentro do processo de plantação. Diga para o seu irmão, plantação. Diga mais alto, mais forte para o irmão, plantação. Que chuvas são essas? As primeiras chuvas. As primeiras chuvas, elas servem para essa base de plantação. Normalmente, essas primeiras chuvas, dentro do contexto bíblico, elas estavam, e eu observei isso dentro de um processo de estudo, elas estavam acontecendo, elas sempre aconteciam, sabe que mês? De outubro. Mas antes de saber disso, eu já tinha isso no coração de estar em oração, tá? Eu não quero fazer uma doutrina disso aqui não, amém, queridos? Eu já tinha no coração, e eu sempre tiro mês de outubro para orar, e eu levanto a igreja mesmo em oração para o ano que vem, a palavra para o ano seguinte. E em outubro, mês das primeiras chuvas, mês da plantação, né, da chuva que prepara para a plantação, Deus trouxe uma palavra no meu coração. E é a palavra que eu estou agarrado nela. Eu estou debaixo dessa palavra. Eu estou, como dizia o nosso saudoso apóstolo Bud Wright, agarrei como aquela mordida do bulldog. Já viu um cachorro desse mordendo? Quem já viu? Ele agarra mesmo, irmão, e não solta não. Pode vir o que vier. Pode se levantar o que for. Ele continua lá. Sabe que você e eu, nós devemos estar agarrados dessa mesma forma. E veio no meu coração muito claro que esse ano de 2015, para a igreja do Senhor, é um ano de colheita. É por isso que eu não deixei esse trigo sair daqui. Porque desde que eu cheguei aqui, e lá no, na nossa igreja eu fiz uma arte lá, e que veio no coração, uma arte com uma imagem de dos trigos inclinados. Porque eu não sei se você sabe, mas quando o trigo está inclinado, ele está prontinho para ser colhido. O trigo está dizendo assim para o agricultor: me colhe. Mexe com as minhas. Muda isso aqui. Tira eu daqui, porque já estou no tempo de ser colhido. Nós temos falado muito de plantação, mas Deus está falando nesse tempo para o seu povo, que é um tempo onde haverá uma grande colheita da parte do Senhor. Esse me chamou a atenção. Diga para o seu irmão, ele está dizendo que está pronto para ser colhido. Aleluia. E o tema da minha mensagem hoje é: preparados para o tempo da colheita. Será que você está preparado para o tempo da colheita? Quando nós falamos de colheita, normalmente, isso passa uma imagem para nós de que é um tempo de descanso. Não é assim? Ah, eu já plantei muito, agora eu vou colher. Mas eu quero dizer para você que tempo de colheita é tempo de trabalho. É tempo de trabalho, igreja. É tempo de muito trabalho, é muito trabalho, é muito trabalho. Não é tempo ainda de colocar a rede. Sabe a cena? Amarra a rede num coqueiro aqui, no outro coqueiro ali. Traz uma água de coco, eu fico deitado na frente do mar, que coisa mais linda. Entenda, essa cena não deve estar relacionada ao tempo da colheita. Esse é o tempo de desfrutar da colheita. Mas que veio no meu coração, claro, que a igreja do Senhor tem que estar preparada para colher. Porque se o agricultor, na hora que o trigo, por exemplo, está dizendo, ei, do jeito que esse aqui está, inclinadinho, ei, eu já estou pronto para ser colhido. E se o agricultor disser, olha que campo mais lindo, que coisa mais gloriosa, eu vou ficar só contemplando. Sabe o que, é que pode acontecer? Ou o que, é que vai acontecer se ele não tomar não mudar de atitude? Ele vai perder a colheita. Sabe que você pode ter perdido algumas colheitas? Oportunidades que passaram e que você era para ter agarrado e não agarrou, porque achava ainda. Ah não, mas espera aí. Será que Deus vai fazer assim mesmo? Porque eu acho que quando Deus faz, ele já manda tudo prontinho. Sabe que tem gente pensando assim? Ele já vai mandar tudo pronto, eu não vou precisar fazer nada. Essas pessoas que pensam dessa forma estão perdendo grandes colheitas na sua vida. Eu vou dar um exemplo, o irmão tinha uma palavra, não foi? Tinha uma promessa, ele disse. Mas se ele tivesse ficado dizendo assim, ah, eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa. Que coisa linda é a promessa. A promessa é maravilhosa, a promessa é poderosa. Ele ia morrer, dizendo que a promessa é linda, mas não ia entrar na terra. Esse é o tempo que Deus está chamando a sua igreja para arregaçar as mangas. Arregaçar as mangas no universo espiritual, eclesiástico, no teu universo pessoal, no teu trabalho, portas vão começar a ser abertas, clientes vão começar a chegar no teu negócio, que você vai ficar assim, meu Deus do céu, o que é isso? E é o grande alerta do Senhor para você hoje à noite. Quando essa grande soma de trabalho que faz parte da tua colheita começar a chegar, não abre tua boca para reclamar porque está chegando, tá, porque está com muito trabalho, porque está com muito serviço. Ai meu Deus do céu, misericórdia, Jesus, eu estou saindo tarde desse lugar aqui. Meu Jesus amado, tem misericórdia. Não fica reclamando não. Um dia eu falando sobre colheita num lugar, um irmão já me deu um testemunho. Que essa palavra está no meu coração, irmãos. Na hora, começou a chegar ligações para ele no celular. E ele, atento com a palavra. Depois, quando terminou o momento, ele foi olhar, já era cliente. Imagina, irmão, na madrugada do culto da virada, eu ministrei essa palavra na minha igreja. Dia 31 de dezembro. Colheita, colheita, irmão, está chegando. Irmão, começou a chegar a ligação no telefone do irmão. Cliente querendo comprar máquina, dia 31 de dezembro. Na virada do ano, irmão. Irmão, vai começar a chegar. Fica pronto, viu? A Bíblia diz, capítulo 11, verso 14. Preparados para o tempo de colheita. Você está? Eita, poucas pessoas. Mas eu peço a Deus que você, os demais, possam estar a partir de hoje, saindo daqui hoje preparados para esse tempo de colheita. Tempo de colheita é tempo de trabalho. Eu quero que você abra, já abriu lá? Vamos lá, vamos ver o verso 13. Deuteronômio, capítulo 11, verso 13. Se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus, de servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas. Diga assim, as primeiras e as últimas. As primeiras, amados, eu já disse, é para preparação do processo da plantação. As últimas é para fortalecimento das plantas daquela plantação para a colheita. Deus está dizendo, se você colocar em primeiro lugar essa palavra, andar nessa palavra. E amados, a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A chave para você viver esse tempo de colheita está em olhar para o autor e consumador da sua fé, em primeiro lugar. Saber estabelecer prioridades em Cristo. É tempo de trabalho, é tempo de trabalho, mas amado, é também tempo de não se lambuzar com a colheita. Diga para o seu irmão, não se lambuze com a colheita não, meu filho. Provérbios capítulo 6. Olha o que, que a Bíblia diz, Provérbios 6, 3. Achaste mel? Come só o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. Vai vir muita colheita para você. Mas saiba tratar o que está vindo. Busque sabedoria no Senhor. Para depois de você não ter ganho muitas coisas, construído muitas cidades, muitos palácios, não se esquecer da prioridade maior da tua vida, que é o Senhor. Guarda a tua vida para não estar tão assoberbado de trabalho, tão cheio de atividades, tão cheio de coisas e começando a deixar as coisas de Deus de lado. Porque a Bíblia está dizendo lá em Deuteronômio, olha, primeiramente, se você colocar, guardar os meus mandamentos, eu vou derramar a chuva. Quer que a chuva da colheita chegue para você? Quem quer que a chuva da colheita chegue? Meu filho, faça isso. Busque em primeiro lugar o reino e a sua justiça. As demais coisas vão ser acrescentadas para você. Seja uma bênção onde você estiver. Pregue a palavra onde você estiver. Busque ao Senhor. Tenha seu momento com Deus. Tenha seu momento com Deus na congregação. Para você não se lambuzar com aquilo que vier de colheita para você. Amém? A Bíblia está dizendo, darei chuvas, verso 14, da vossa terra a seu tempo. As primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso grão, e o vosso vinho, e o vosso azeite. Darei erva no vosso campo, aos vossos gados, e comereis e vos fartareis. Sabe que Deus quer que você se alimente do melhor dessa terra? Então o mundo está dizendo, 2015 será um ano difícil. Eu estou dizendo, 2015 será um ano de grande colheita na minha vida. Eu comecei a declarar essa palavra, irmãos, e deixa eu dizer para você. Já nos primeiros dias, eu já disse, Na verdade, antes de virar o ano, eu já estava declarando a palavra que Deus me deu. E eu vou dar para você já ela. Na verdade, isso aqui faz parte aqui também. Mas Deus me deu um texto específico. A gente chega lá. E eu fiquei declarando. Declarando essa palavra. Virou o ano e eu tinha programado com a minha família, minha esposa e meus filhos. Eu quero ir para um hotel, passar pelo menos 2 dias descansando com os meus. Aleluia. Oh, glória. Pastor descansa também, viu, minha filha? Aleluia. Pastor come, mulher do pastor também, né? Aleluia. Se alimenta. Sabe a história do pastor Isaac? Alguém já ouviu a história do pastor Isaac, não? Um dia estava ele com o Sayonara andando num supermercado, fazendo a feira. E duas irmãs chegam e encontram com eles e elas... Pastor Isaac, o senhor aqui no supermercado? Ele disse, minha irmã, eu faço compra também, eu como. Né? Eu tenho minhas necessidades. E às vezes as pessoas acham que o pastor, a família do pastor, é a super família. 24 horas no ar, ligado com você, todos os dias, todas as horas, todos os momentos. O pastor não dorme, não descansa, né? É uma coisa séria, mas não é assim, irmãos. E eu declarando, e eu estou declarando, amados, eu estou acordando todo dia com expectativa, esse dia de colheita. Esse dia de colheita. E aí eu mando uma mensagem para um hotel. E eu digo assim, olha, eu quero tal dia, entrar tal dia e sair tal dia. Me passe os valores, por favor, todas as informações. Não é normal? Não é assim? Resposta do hotel. Cortesia. Não, você não entendeu. Cortesia. Eu disse, eu fiquei sem graça, irmão. Sabe, você, quando chega, você fica... Cortesia. E olha o que veio depois. Pastor, que eles sabem que eu sou pastor, será uma honra ter a sua família como primícia do nosso hotel nesse ano. Psh, meu irmão, não é brincadeira não. E ainda tem mais, o senhor será recebido com as honrarias de hotel e para aquele negócio todo. Eu disse, meu Jesus amado, eu vou dizer para você, meu irmão, essa palavra funciona e ela entra em operação rapidinho quando a gente começa a declarar ela. Não fica com relatório do mundo para 2015. Fica com relatório da colheita, meu irmão. Porque eu já estou pegando a minha, meu filho. Aleluia. Você está me entendendo? Pastor, desculpa, pastor. Sua decoração está indo embora. Mas eu quero dividir minha colheita aqui com os irmãos. Aleluia. Toma aí, barato. Vai passando aí. Vai passando aí, Jesus. Aleluia. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, glórias! Isso é profético, viu, querido? Isso é profético, viu, querido? Isso é profético, recebe isso aí na tua vida. Cheguei no hotel. Recebido pelos donos. Um hotel de mais ou menos 8 hectares, dá 80 mil metros de área. Aleluia. O proprietário veio. É uma honra receber o senhor aqui. Meu irmão, quando é que tu é recebido pelo dono do hotel? Quantas vezes já foi? Eu nessa minha vida toda, na minha caminhada toda até hoje, nunca tinha sido. Ele ainda disse mais, ele disse, o senhor vai ficar aqui até quando? Aí eu disse o dia, disse, não faça isso não. Não faça isso não. Fique mais um dia. É nosso prazer ter o senhor mais um dia aqui com a gente. Meu Deus do céu. É tempo de colheita. É tempo de colheita. Oh, aleluia! Amém. Então, sendo assim, muito obrigado. Valeu. Deus te abençoe e te guarde. Te proteja e te multiplique. E deixa eu dizer uma coisa para você. Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi de Mike Murdock. Entre o teu milagre e você tem uma pessoa no meio. Deus vai começar a levantar pessoas que vão ser ponte. Você está me entendendo? Pontes entre você e a realização. Pontes entre você e o milagre. Eu estou crendo. Aleluia para isso. Ok, aleluia. Café da manhã no outro dia. 10 horas da manhã. Os irmãos da gravação também ouviram, né? Aleluia. Falei para minha esposa, disse, alguém batendo aí, né? Oh, revelação poderosa, hein? Ela foi lá. Isso aqui é uma cesta de frutas para vocês. Meu irmão. Eu nem sou muito apaixonado por fruta, não. Entenda. Mas Deus tinha me mostrado na ceia. Na mesa da ceia. De 31 de dezembro de 2014. A mesa estava com uma cesta de frutas gloriosa. E Deus disse, é assim que vai ser em 2015. Isso é colheita. Irmão, eu não gosto tanto de frutas, mas meu menino e minha mulher gostam de fruta, que é uma maravilha. Escuta isso. Deus vai começar a trazer nesse tempo de colheita coisas tão gloriosas que não vão ser especificamente para você. Você está me entendendo? Vai ser para os seus. Sabe mimo de papai? Mimo de papai para você dizer assim, olha aqui, ó, eu estou cuidando dos teus também, olha. Colheita na sua família de salvação. 2015, colheita de almas de salvação na tua família. Aleluia! Aleluia! Verso 16. Verso 15, darei erva no vosso campo, aos vossos gados, e comereis e vos fartareis. Verso 16, guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos prostreis diante deles. Guarde disso, ou seja, não deixe os princípios, amado, por causa da grande colheita. Na colheita tem uma coisa muito gloriosa. Dentro daquela colheita. Dentro de uma fruta, por exemplo, tem o quê? Semente. Dentro da tua colheita vão ter sementes poderosas para o reino que você vai semear. Tem coisa que é para você desfrutar. Tem coisa que vai ser o reino que vai desfrutar no sentido da congregação. Tem coisas que é a tua família que vão desfrutar. Fica pronto. Amém? Fica pronto. Abra rapidamente. Aleluia. Em Joel 2. Verso 21. Diz, não temas, ó terra. Regozija-te. Verso capítulo 2, verso 21. Não temas, ó terra. Regozija-te e alegra-te. Porque o Senhor faz grandes coisas. Vixe, meu Deus, parece que eu não disse nada. Olha o que é que Deus está dizendo, irmão. Regozije-se. Não temas. Se alegre. Porque é o Senhor vosso Deus que faz essas coisas grandes. Diga assim. 2015. Regozijo. Alegria. E contemplação do que Deus vai fazer. Aleluia! Não tem mais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva e fará descer como outrora a chuva temporã, ou seja, as primeiras chuvas. E a chuva o quê? Seródia. As últimas chuvas. E as vossas eiras se encherão de trigo. Ixi, Jesus amado. As vossas eiras se encherão de trigo. E os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Sabe o que é que isso está falando? De restituição de tempo. Sabe que eu sempre, há muitos anos atrás, antes de ter revelação da palavra, eu dizia: uma coisa que acontece e que não volta mais é tempo. Não é assim? E muitos anos da minha vida eu vivi preso a esse pensamento e pensando: meu Deus, as oportunidades que eu perdi naquele tempo, eu não vou ter mais, não vai ter de volta. Eu perdi mesmo, não tem mais jeito. E Deus falou comigo: eu vou restituir anos que foram consumidos. Ou seja, até com o tempo eu mexo. Sabe que tem pessoas aqui que sonhavam ter, fazer uma faculdade e dizia: já passou o tempo. Deus está dizendo assim: aí, levanta. Levanta dessa cadeira. Vai formar, vai fazer teu curso aí de novo. E você vai fazer. Você está comigo? Restituir-vos-ei. Anos. Anos fala de quê? Tempo. Restituição. Há restituição em 2015 para você. Quem já ouviu falar no imposto de renda? Pastor, não fale não, pelo amor de Deus, esse negócio aqui é coisa ruim. Se eu falou agora, mexeu comigo. Já ouviram falar no imposto de renda? Querido, quem tem direito à restituição fica com expectativa grande. Eita, quando é que saiu o pacote, o grupo? Né? Não é assim? Amado, essa restituição é o Senhor que está falando e é muito mais poderosa do que até uma do imposto de renda para você. Fica com expectativa. Aleluia. Oh, glórias. Restituí-vos-ei anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. Haverá restituição. E agora eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Amós. É o texto que Deus me deu em outubro de 2014. Um tempo de separação para, de oração para o ano de 2015. Amós, capítulo 9. Isso veio muito forte no meu coração. E é por isso que eu estou debaixo. Lembra da palavra que eu disse que eu estou agarrado nela? Reza aqui. Esse ano 2015. E para sempre, amém, né? Não é só específico, mas eu sei que tem coisas... Sabe, amados? Você veste uma roupa nova. Você vai ali na padaria, eu vou vestir uma roupa nova. Vou vestir um paletó, uma gravata, botar... Hein? Não, né? Vem para ocasiões o quê? Especiais, né? Eu vou dizer, meu irmão, essa palavra, 2015, ela juntou certinho assim. É uma ocasião especial para você, 2015. Escuta isso. Verso 13. Amós 9, 13. Diz... Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa. Sabe que dias são esses para nós? Para mim, para você, se você agarrar também. Vai ser para você também? É esse tempo que nós estamos vivendo. É o tempo em que o que lavra segue ao que sei, ou seja, é colheita e plantação, uma atrás da outra, meu irmão. Não vai demorar muito não, meu filho. Escuta isso, tem gente que está, ah, meu Deus, faz 30 anos que eu aguardo esta promessa. Meu irmão, chegou o tempo do cumprimento dela e das coisas acontecerem mais rápido na sua vida. Eis que diz o Senhor, vem dias em que o que lavra segue ao que ceifa, em o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto e os outeiros se derreterão. Sabe o que significa isso? Transbordar de alegria. Para finalizar essa palavra, nós vamos ter um momento glorioso de ceia. Eu vou ler esse verso numa versão chamada A Mensagem. Alguém já ouviu falar nessa versão? Amós, e ele vai estender até o verso 15. Vamos ler na versão anterior. Até o verso 15. Mudarei a sorte do meu povo Israel, reedificarão cidades assoladas e nelas habitarão, plantarão vinhas, beberão seu vinho, farão pomares e lhes darão e lhes comerão fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor. Amém? Agora receba. É verdade. Agora, não vai demorar muito. É decreto do Eterno. Eu estava conversando com um irmão que é envolvido em áreas de justiça, essa coisa toda. Decreto quem faz são autoridades executivas de um país. E quando ele faz um decreto, o que vem depois dele é, cumpra-se. Então é decreto de quem? Da autoridade superior. Já foi decretado, está feito. Olha aqui. É decreto do Eterno. As coisas vão acontecer tão depressa que a sua cabeça vai girar. Uma depois da outra. Vocês não vão conseguir acompanhar a rapidez. Meu irmão, eu agarro isso, meu filho, para a minha vida, para a sua vida também. Vocês não vão acompanhar a rapidez. Tudo vai acontecer de uma vez só. E para qualquer lado que vocês olharem, verão bênçãos. Isso é decreto do Eterno, do Todo-Poderoso. Vai ser rápido, meu irmão. Bênçãos como vinho jorrando dos montes e colinas. Vou consertar tudo, deixar tudo novo para o meu povo. E nunca mais serão arrancados da terra que lhe dei, ou que dei a eles. O Eterno, o seu Deus, diz isso. Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, recebemos da tua palavra nessa noite. Nos alegramos por esta palavra. E eu quero, Pai, declarar. Esse é um tempo glorioso de colheita gloriosa, em que a tua igreja, o teu povo, cada um de nós, vamos desfrutar.